gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano.
Eu sou Fernanda Soares.
E hoje a gente tem um episódio muito especial.
Sim, sim, vamos falar sobre o assunto do momento.
Os prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ou The Oscars.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
And here are the all-male nominees.
Na verdade, esse episódio é só uma desculpa pra gente falar da história das mulheres do Oscar ou da não história das mulheres do Oscar.
Vamos começar falando um pouco sobre a história da premiação, né? A primeira apresentação dos prêmios da Academia foi em 1929. E provavelmente você não conhece como Academia, você conhece como Oscar. Ela foi fundada em 1927 e tem como principal objetivo a dedicação ao desenvolvimento da arte e da ciência do cinema.
Bonito.
O prêmio... Bonito, né? Eu achei
poético,
profundo.
Eu gostei também.
O prêmio da Academia é uma premiação que busca valorizar os melhores profissionais de cada departamento do cinema, além de dar visibilidade aos indicados e aos ganhadores.
Essa parte aí eu não sei se eu concordo. tanto que se você for seguir o Oscar, por exemplo, no Twitter ou no Instagram, vai estar The Academy Awards, né? Porque é isso, é o award que é prêmio da Academia. Por isso que eles falam thank you to The Academy, blá 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 blá. Porque Oscars é um nome carinhosamente usado, né?
Sim, acho que é legal também a gente falar que a Academia é composta por vários membros. São muitos membros e esses membros votam. Não é membro tipo mão e braço, é tipo várias pessoinhas.
Acho que as pessoas entenderam.
Vai que a gente precisa ser mais literal. Nesse mundo que a gente tá vivendo hoje em dia, a gente precisa ser extremamente claro.
Porque a interpretação de texto, ela foi perdida aí na história da humanidade, né?
Não, e porque a gente pode ficar pensando também que às vezes, tem muitos anos que a gente pensa que a votação foi escolhida por pintos. Mas não foi. Ou talvez tenha sido.
Vamos ver? Amiga, então conta pras pessoas, por que que a gente chama de Oscar, carinhosamente?
Vamos lá, é uma história incrível, vocês não têm ideia. Lá pela década de 30, quando a premiação começou, a secretária executiva da Academia, a Margaret Herrick, não sei como fala o sobrenome dela, ao ver a estatueta, comentou: gente, parece muito com meu tio Oscar. E aí, teve uma atriz chamada Bette Davis.
Maravilhosa.
Que também teria apelidado o prêmio assim. Porque ela pensou: gente, me lembra muito meu primeiro marido, o Oscar Nelson. Ou seja, e quem esculpiu a estatueta, que sofreu pouquíssimas mudanças desde lá de 1929 até hoje, foi um homem chamado George Stanley. Ou seja, a estatueta de um homem careca ganhou um apelido inspirado em algum homem branco careca e foi esculpida por outro homem branco careca. E aí eu peço pra vocês, encarecidamente, dar um Google em George Stanley e ver se o Oscar não é uma cópia cuspida e escarrada dele.
Assim, ele está errado? Não, se eu fosse esculpir um prêmio, eu esculpiria com o meu belo rosto, entendeu? É isso. Mas, o que me deixa chocada, na verdade, é que todos eles são parecidos, né? Eles são iguais. Como todo norte-americano padrão, né, gente? Isso não é novidade pra ninguém. Todas as atrizes, se você olhar todas elas podem se fazer criança, adulta, irmã gêmea, porque elas são todas iguais. Bom, mas como é um podcast sobre mulheres no audiovisual, a gente quer contar pra vocês a história, ou não história, tô brincando, das mulheres nessa premiação. Bom, caso você não saiba, as mulheres fazem cinema desde que o cinema foi criado. Alice Guy Blanchet foi apagada da história do cinema, mas ela é sim considerada a mãe do cinema. Junto, ou talvez até antes dos irmãos Lumière. E ela foi a primeira pessoa que explorou os recursos narrativos cinematográficos, ela inventou os filmes de ficção e tudo mais. Tem um doc dela, um documentário, chama Be Natural... The Story of... Eu não me lembro agora. Mas é porque ela inventou até um método de atuação que se chama Be Natural. Então, pra quem estuda Stanislavski, pra quem é ator, pra quem é diretor, né, que estuda também métodos de atuação, foi ela que inventou esse método, porque ela chamou os miguinhos dela do teatro e ela falou: bom, não é exatamente igual, porque aqui tem uma câmera, então a gente precisa e vai gravar várias vezes. O teatro você ensaiou ao vivo, beleza, foi. E ela foi adaptando esse método de atuação pra lá. Então ela foi a primeira diretora, roteirista, criadora de métodos de atuação. Tudo. Perfeita, maravilhosa, francesa, incrível. Assistam lá o documentário dela no Talessi.
E além disso, no início da produção, né, dos filmes mudos, a presença das mulheres, diretoras, produtoras, escritoras, editoras, era gigante. E a gente tinha até a Louise Weber como uma das diretoras mais bem pagas de Hollywood da época. Inclusive, a Universidade de Columbia tem um projeto incrível para relembrar essas pioneiras do cinema. Então você pode encontrar todas essas informações procurando pelo projeto Women Film Pioneer Projects. Infelizmente, o site está majoritariamente em inglês, mas você consegue filtrar essas pioneiras por país ou por ocupação. Então você consegue ver lá pioneiras brasileiras, pioneiras argentinas, pioneiras, tipo, lógico que dos Estados Unidos tem mais, porque a pesquisa é baseada, né, na Universidade de Columbia, que é nos Estados Unidos.
Uhum.
Mas é incrível, assim, tem uma quantidade de editoras gigantescas, roteiristas gigantescas, é muito legal mesmo.
Mara. Tanto que no documentário da Alice Guy, vocês vão ver que a documentarista, inclusive a produtora executiva desse documentário é a Jodie Foster, que eu amo. Vocês vão ver que a documentarista começa a ir atrás de vários lugares que marcam a história do cinema, né, que tentam deixar a história do cinema uma coisa só, porque é muito grande, né, tem o mundo todo. E ela começa a ir atrás pra poder atualizar a história e colocar Alice Guy de volta no mapa. Perfeita! Eu amo esse documentário. Mas, bom, com a criação do cinema falado, as produções elas precisavam cada vez mais de quê? Bufunfa, de dinheiro. Pra construir os estúdios, né, que eram feitos pras gravações de áudio. Porque, pra quem não sabe, não dá pra você dar rec na câmera e gravar o áudio normalmente. Hoje em dia a gente usa lapela, né, no, na roupa, quando é cena pelado, gente, cena de sexo, tem que usar o boom e às vezes ainda o cara tem que dublar o rolê todo lá, porque o áudio não fica bom. Então tinha que ter a gravação dos áudios, reforma nos cinemas pra poder exibir os cinemas falados, né, teve uma época até que tinha o pianista lá que fazia trilha junto, enfim.
Não, uma coisa muito importante a gente lembrar é que no início dessa produção do cinema falado, os refletores que eles usavam e todo o equipamento para você gravar as câmeras eram muito barulhentas. Então,
verdade.
Você precisava construir toda uma estrutura para tentar isolar o áudio, porque os microfones também não eram tão
potentes.
Então, captavam muita coisa. Então, eles precisavam investir um dinheiro pesado na produção de cada filme e isso afetou em tudo, né?
Porque se você precisa de mais dinheiro, o poder das produções fica direcionado para os donos do dinheiro. E a gente sabe muito bem que por muito tempo, e ainda hoje em dia, quem são os donos do dinheiro? Adivinha? Uma chance, hein? Os homens, claro. Então, a presença das mulheres nas cadeiras de direção, roteiro, produção, foi decaindo cada vez mais. Se você tem interesse um pouco nessa transição do cinema falado, do cinema mudo pro cinema falado, Cantando na Chuva é um ótimo filme pra você assistir. Eu amo, é incrível.
Bom, e quando a gente começou a ter os prêmios do Oscar, a gente já tinha a presença do cinema falado. Então, a presença das mulheres no set de filmagem se reduzia a poucas roteiristas e editoras e atrizes, né? Porque
você
precisa de ter uma donzela, você precisa ter uma donzela aí pra ser resgatada em alguns filmes, né?
Uhum.
Inclusive, a primeira mulher a ganhar um Oscar como produtora de um longa-metragem foi a Julia Phillips pelo filme Golpe de Mestre em 1973.
Demorou quase 50 anos pra uma mulher. Porque assim, gente, quem recebe o filme o prêmio de melhor filme é o produtor do filme, tá? Fica a dica aí. Se você quer pegar um filme e falar assim, putz, eu quero dirigir, mas eu quero que o filme seja meu. Tipo assim, quando o filme ganhar um prêmio, eu quero que ele seja meu. Então você faça o favor de assinar a produção do seu filme, senão você não vai ganhar nenhum prêmio, nem Cannes, nem Festival de Toronto, nada. Porque quem recebe o prêmio é o produtor. O que significa que demorou quase 50 anos pra uma mulher dona do filme, né? No caso,
sim,
ganhar o prêmio, né?
E o mais desesperador é que esse filme, O Golpe de Mestre, pode ser um bom filme, etc e tal. Mas
eu não
é um
vi.
Filme que tem. É um filme, assim, bem da época, é uma coisa meio comédia, meio ação, e é um filme que você tem homens brancos dando golpe em outros homens brancos.
Classic.
O elenco principal tem 12 pessoas, dessas 12 pessoas, 10 são homens e são duas mulheres, e as duas mulheres são as únicas personagens que não mereceram um sobrenome, né? Elas só têm o primeiro nome ali. E é um filme que não passa nem no Bechdel Test, que é um teste pra gente testar a representatividade de mulheres na tela, onde você precisa, caso você saiba, respeitar 3 regras. Você precisa ter pelo menos 2 personagens que sejam mulheres no filme. As duas precisam ter nomes, claro, isso nesse filme as duas têm. E as duas precisam conversar
entre
uma
si.
Com a outra... entre si, sobre alguma coisa que não seja homem.
Ai, eu...
Esse é o teste. Essas são as regrinhas básicas.
Tranquilinho.
Basiquinhas. E, infelizmente, esse filme não passa nesse teste.
Só o fato desse teste existir, a gente... Eu vou deixar aí pra vocês refletirem o porquê que alguém teve que criar esse teste, tá bom? Fica aí no ar, eu não vou nem fazer nenhum comentário. E a gente já falou desse teste em algum episódio aí, lá no começo.
Com certeza. E para tentar desenhar um pouco esse cenário das mulheres nesses anos de premiação, eu fiquei uma semana lendo, fazendo planilha de Excel, analisando os números de ganhadores dos prêmios desde 1929 até 2020 e tentei resumir para vocês aqui um pouquinho do que é esse mundo e a representatividade feminina nesse ambiente tão acolhedor para
como
as histórias,
a indústria,
né?
Hollywood de mulheres de cinema.
Exatamente.
Inclusive, Fernanda, portadora desse roteiro, tá? Esse roteiro maravilhoso foi escrito por essa mulher incrível, porque eu estava maluca trabalhando igual uma doida. Bom, desde 1929, somente 11 mulheres ganharam o Oscar de melhor filme como produtoras. Lembrando que até 2020 foram 92 filmes premiados. Mas cada filme, né, pode ter mais de um produtor, não precisa ser só um, pode ter várias pessoas donas do filme. E ao todo foram dados 150 estatuetas para os produtores. Ou seja, para cada 100 biscoitos distribuídos, somente 7 biscoitos e meio acabaram nas mãos de uma mulher. Eu gostei do meio. 7 biscoitos e meio.
E meio.
Ela ganhou meio Oscar.
Exatamente. A gente teve também mulheres ganhadoras pela escrita, seja pelo melhor roteiro original ou melhor roteiro adaptado. Desde o início da premiação, foram entregues 283 prêmios para roteiros.
Oh,
God. Desses, somente 19 encontraram a mão de uma mulher. Ou seja, 6 biscoitos e meio a cada 100 distribuídos. E a última vez que uma mulher ganhou um biscoitinho... foi a Diablo Cody pelo brilhante
Perfeita!
Em 2007, ou seja, de acordo com a academia, faz 13 anos que as mulheres não escrevem roteiros dignos de premiação.
Ai, ai, viu? Gente, Diablo Cody maravilhosa, a gente já exaltou essa mulher em vários episódios, porque ela é incrível, a gente gosta muito dela, eu gosto muito. Lembrando que, tipo assim, né... existem muitas roteiristas mulheres aí no meio do caminho e vários roteiros que provavelmente foram ignorados e nem entraram na premiação. Porque, às vezes, dependendo do que você faz, só ser premiado já é o seu prêmio. Só ser indicado já é o seu prêmio, né?
Sim.
Nesse caso aqui, bom, enfim. Já o prêmio de melhor efeitos visuais normalmente é dividido por uma equipe, né? Porque seria humanamente impossível uma pessoa só fazer isso. E a primeira mulher a ganhar esse prêmio foi a Suzanne M. Benson. E ela ganhou o prêmio pelo seu trabalho em Alien, em 1986, adoro esse filme. Junto com o John Richardson, que depois desse Oscar foi indicado mais 5 vezes. O Robert Scotek também estava na equipe dela, que foi indicado e ganhou mais uma vez. E o Stan Winston, que também estava nessa equipe maravilhosa, que depois do seu trabalho em Alien foi indicado um total de 8 vezes e ganhou 4 Oscars. Já a Suzanne... nunca mais foi indicada e nunca mais trabalhou em filmes com bilheteria significativa. Bacana. Gostei dessa
informação. Ai, eu acho que ela recebeu o Oscar e falou, é o ápice da minha vida, não preciso mais trabalhar. Foi isso que aconteceu, com certeza.
Com certeza. Foi uma coisa super justa, assim, entre ela e a equipe dela.
Uhum. Não, mas aí agora entra a parte mais desesperadora da análise desses dados. No total, desde 1963, o ano que o prêmio de melhor efeito visual começou a ser distribuído, um total de 200 estatuetas para esses artistas visuais foram distribuídos. 200 pessoinhas, 200 Oscarizinhos foram entregues. Somente duas mulheres ganharam. A Suzanne, em 1986, e a Sarah Bennett, em 2015, pelo Ex Machina.
Ex Machina.
É assim que fala o filme?
Ex Machina.
Ex Machina.
Amo, inclusive, pelo amor de Deus, esse filme é tudo.
Totalizando a porcentagem incrível de 1% dos prêmios.
Nossa, fiquei até arrepiada.
Isso significa que se somente um Oscar fosse entregue por ano, uma mulher ganharia um a cada 100.
Bacana.
Um século. Um Oscar por século pra uma mulher.
Tá bom.
Por efeitos visuais. Tá bom.
Acho que tá,
tá bom.
Bom.
Tá bom.
Ainda tá,
bom, tá
ganhando
ou
tá reclamando de quê?
É, fica reclamando de boca cheia.
Bom, e aí a gente tem outras categorias também que normalmente dividem o Oscar entre vários profissionais que trabalham no mesmo filme, né? Que são as categorias de som. É, edição de som, mixagem de som, efeitos sonoros, etc. E felizmente, nesse departamento, as mulheres estão mais representadas do que na categoria de melhor efeitos visuais, pelo... Olha só, tá vendo?
Ó,
e aí, dos 241 Oscars distribuídos, o total foram de 7 para mulheres.
Olha só.
7, vamos lá.
Que maravilha.
De 241, 7. O total foi de 7. E a primeira mulher foi a Kay Rose, em 1984, na 57ª... Arrasei. Edição do prêmio. É, pra colocar em perspectiva, as mulheres representam 2,9% dos ganhadores dessa categoria. E o interessante, né, pra não dizer desesperador, é que essas mulheres ganharam seus Oscars junto com seus colegas de trabalho homens. E esses homens foram indicados e ganharam inúmeros Oscars. Já as mulheres têm poucas oportunidades depois das suas vitórias. Já não tem, né? Depois que ganha... Já é. Tipo, ganhou, beleza, parabéns, tchau, tá demitida.
Tô demitida, é ótimo. Mantendo aqui a coisa do som, o prêmio de melhor trilha sonora foi dado a uma mulher 4 vezes. A última vez foi a Hildur Guanador. Eu não sei falar o sobrenome dela, eu dei uma inventada aqui. É, ela ganhou pelo filme Coringa, em 2020. Antes dela, a última vez que uma mulher tinha ganhado nessa categoria foi em 1997. As mulheres ganharam um total de 2,4% dos prêmios de melhor trilha sonora. Seria como se a cada 100 minutos de músicas tocadas no rádio, somente uma música de 2 minutos e 20 segundos fosse cantada por uma mulher. No discurso da Hildur, ela disse: "Para as meninas... Para as mulheres, para as mães, para as filhas que escutam a música borbulhando dentro de si. Por favor, falem. Nós precisamos ouvir as suas vozes."
Nossa, eu tô aqui arrepiada! Lindo esse discurso dela, lindo. É, assim, eu só queria... Amiga, parabéns pela sua analogia matemática, tá? Eu tô amando, tá incrível. Muito didático.
Isso é dica da namorada mesmo, que é roteirista.
Beijo, Pri. Perfeito, tá. Bom, agora se a gente for falar de direção de fotografia... Assim, se já tava ruim, fica calmo porque vai ficar pior. Então, no assunto de direção de fotografia, as mulheres estão muito bem, olha só. Ou melhor dizendo, aparentemente elas não sabem usar uma câmera, né? Porque seja digital ou analógica. Afinal, dos 119 Oscars já distribuídos para melhor direção de fotografia, durante alguns anos o prêmio era separado entre filmes preto e branco e filme colorido, o que faz muito sentido, e nenhuma mulher ganhou. Nenhuma mulher ganhou. E somente uma mulher foi indicada, que foi a Rachel Morrison, em 2018. Nenhuma mulher ganhou na categoria de melhor direção de fotografia. E agora eu quero trazer aqui pra você um momento reflexão. Você que trabalha com audiovisual ou conhece pessoas que trabalham no audiovisual. Pra você pensar, todas as vezes que você entra no set, quantas mulheres diretoras de fotografia você já viu? Diretoras de fotografia. Assistente de câmera não vale, não vou deixar. Eu quero que você pense nas diretoras de fotografia que você viu no set. A gente tem uma amiga pessoal, Erika Pascoal, beijos, que é diretora de fotografia da minha websérie, da websérie da qual eu participo, que é a Manu Websérie, e ela fala muito no Instagram dela sobre isso, e ela é uma diretora de fotografia maravilhosa, siga a Erika, arroba Erika Pascoal, e reflita um pouco sobre isso, e por que que vocês acham isso. E isso não é só no Oscar, tá? Se você olhar o Prêmio do Cinema Brasileiro e você olhar os melhores fotógrafos, não tem mulheres, tá? Na direção de fotografia.
O rolê que é importante a gente pensar também é que eu fiz faculdade de cinema, por exemplo. Na faculdade de cinema, tinham muitas mulheres que eram diretoras de fotografia. Quando a gente entra pro mercado de trabalho, todas essas mulheres que queriam ser diretoras de fotografia acabaram se desviando para outras funções onde elas tiveram mais oportunidade. É isso. Bom,
levantando
agora
do
que
tombo.
A gente passou, vamos levantar desse tombinho do total de 0% de mulheres ganhadoras de prêmio de melhor direção de fotografia. Quem acompanha a gente há algum tempo sabe que tanto eu quanto a Carol, a gente é editora também. Inclusive, a gente fez um episódio dedicado a essa profissão tão importante do cinema, tipo, mais importante que a de diretor, entendeu? Não tô brincando. E a gente falou sobre uma das maiores ganhadoras do Oscar, que é a Thelma Schoonmaker. Ela ganhou 3 vezes já o prêmio de melhor editora. E quando o assunto é Oscar, as editoras tiveram mais sorte do que outras profissionais do cinema. Afinal, foram 15 estatuetas dadas para mulheres. Sendo que 3 dessas estatuetas foram dadas para a Thelma, né? Então, a gente está falando aí de 12 mulheres. Então, assim, totalizando tudo, a gente conquista um total de 13% dos prêmios.
Bacana.
Isso significa que 87% dos prêmios foram para os homens. Imagina se você saísse do BBB com 87% de rejeição. Olha essa diferença aí, que bizarra, gente. Entendeu?
Pois é.
Bizarro?
É bizarro, amiga.
Bizarro? É rejeição.
Amiga, é rejeição. É total rejeição. Com certeza é rejeição. E se você ouviu o nosso episódio, você sabe que por muitos anos as mulheres que montavam os filmes dos respectivos machos, maridos, homens, embustes. Acrescente aqui o que você quiser. Mas bom, já nos prêmios de música, as mulheres ganharam 15 vezes. Entre as vencedoras a gente tem a famigerada Lady Gaga e a Adele com a trilha sonora de Skyfall, que eu amo demais.
If the sky falls...
Amo. E bom, 15 pode parecer muito, né? Você fala, ah, Carol, 15 vezes, pô. Mas representa o quê? 9% dos prêmios dados em canções originais. Isso significa que se a gente vivesse 100 anos, a gente só poderia ouvir 9 mulheres. É isso.
9 mulheres por 9 anos, isso aí.
É isso aí.
Bom, agora a gente vai entrar num quadro não. No momento desse episódio que contém bastante ironia misógina, entendeu? Então se preparem, a gente tá dando esse negócio, caso você não entenda, a gente vai ter bastante ironia. Certo, Carol?
Certo, alerta ironia, alerta ironia.
Bom, as pessoas que me conhecem vão entender a ironia logo no início. Maquiagem! A gente sabe que é um assunto de mulheres, não é mesmo? Fazer aquele delineador perfeito, esconder as olheiras pra ficar bela, é uma habilidade essencialmente feminina. Logo, seria racional de que no prêmio de melhor maquiagem a gente teria uma presença feminina esmagadora, não é mesmo?
Claro.
Pois então, no total, foram 37 anos premiando os melhores profissionais da maquiagem. E em 23, a gente teve vitória feminina. Pra quem olha esses números, pode até pensar, olha lá, as mulheres são boas em fazer maquiagem. Mas lembra que existem algumas categorias que acabam premiando a equipe inteira? Como edição de som, produção... Então, aqui é a mesma coisa. Normalmente, são 2 ou 3 pessoas premiadas a cada filme. Então, se a gente contabiliza quantos homens ganharam Oscar por melhor maquiagem, a gente tem 36. Ou seja, de um total de 60 estatuetas dadas às profissionais de maquiagem, cerca de 60% foram destinadas aos homens. Com uma porcentagem dessas, um político ganha facinho no primeiro turno e fica muito fácil você passar uma votação de impeachment com 2/3 dos votantes. Então, assim, presta
com
atenção.
Com uma porcentagem dessa, o Brasil não estaria nessa situação, entendeu?
Exatamente.
Bom, amiga, mas então aí nesse seu bonde, a direção de arte também é uma coisa mais feminina. Você não acha?
Com certeza.
Estética, com cores, certeza. Características que a gente encontra facilmente em mulheres. Apenas mulheres. E todas elas. Né? E aí, no total disso tudo, foram 289 prêmios para melhor direção de arte. Ou como a gente chama hoje em dia, production design. E desses todos, vou repetir, 289, somente 24 foram para mulheres. Ou seja, 8,6%. O que significa que dentro do pensamento conservador, nem no que as mulheres são boas, elas são capazes de ganhar prêmios.
Exatamente.
Bacana.
Mas, pra gente ser sincera aqui e honesta, existe uma categoria onde as mulheres até que têm representatividade. Melhor figurino. Foram dados, em todos esses anos, 105 estatuetas para pessoas ou equipes que melhor vestiu os atores nos filmes. Desses 105, 60 foram dados a uma mulher, o que representa 57% do prêmio. Olá. Entretanto, como os prêmios são compartilhados, 45 prêmios de melhor figurino foram entregues aos homens, ou seja, 42% do total. Ou seja, embora a gente tenha a impressão de que as mulheres estão na frente quando o assunto é figurino, os homens ainda assim garantem quase metade da premiação.
Todos, é.
Seria, assim, o que eu enxergo aqui como uma categoria quase justa.
Quase justa.
Estão na frente. É tipo, quase justa. Mas, assim, vale exaltar aqui a Edith Head, que é a mulher mais premiada do
Oscar.
Ela
é maravilhosa.
Ela ganhou 8 vezes, teve 35 indicações.
E tem os melhores lookinhos.
Tem os melhores lookinhos, inclusive virou personagem dos Incríveis.
Sim.
Né? Foi ela que inspirou a mocinha, a velhinha
a
lá que faz a Edna. Exatamente. E também aqui vale a gente pensar em quem são essas mulheres que estão ganhando esses prêmios de melhor figurino. Porque foi somente em 2018, no filme Pantera Negra, que a gente viu a Academia premiar uma mulher negra nessa categoria. 2018, gente.
Foi ontem.
2018.
Um absurdo, né? Eu acho um absurdo. E como eu tava comentando com a Fê antes da gente gravar, eu também acho um absurdo que só deem oportunidade pra mulheres nos figurinos em um filme que só tem pessoas negras. Tipo, elas deveriam trabalhar em tudo. Junto com todo mundo, entendeu? Não, não é...
Sabe aquele filme de guerra, 1917, que nunca termina? Chama umas pessoas negras pra trabalhar aqui.
É, gente,
né?
É pra
entendeu?
Você chamar todo mundo pra trabalhar em tudo. Cacete. Não entendeu isso ainda, meu? Bom, e aí pode até ser que tenha o argumento para justificar a ausência de mulheres entre os indicados e ganhadores, né? Tem gente que diz que esse cenário vem mudando nos últimos anos e que as mulheres vêm sendo mais indicadas e ganhando mais prêmios nos últimos anos. Como se fosse uma coisa muito, muito tranquila de alcançar a porcentagem. Bom, e aí a gente vem com o quê? Com uma comparação nos prêmios de animação.
A categoria de melhor curta-metragem de animação é bem antiga. Já foram 107 prêmios distribuídos. Desses 107, somente 14 foram entregues às mulheres, representando 13% dos ganhadores. Já a categoria melhor longa de animação é mais recente. Somente 38 pessoas foram premiadas. E apesar da categoria existir oficialmente desde 2001, os homens decidiram dar prêmio especial para os outros homens quando eles faziam animações antes dessa categoria existir, entendeu? Inclusive, um desconhecido chamado Walt Disney foi premiado lá em 1938 pelos seus avanços em desenhos animados. Bom, desses 38 Oscars, as mulheres receberam 3, ou seja, 7,8% do total de ganhadores. Então, pouco importa se a gente está falando de um prêmio que existe desde o início ou um prêmio que foi criado em 2001. As mulheres continuam
não ganhando.
Tendo oportunidade, não ganhando.
Bom, e vocês lembram lá no início desse episódio, quando a gente contou que as mulheres eram uma grande parte da produção, direção, roteiro, durante a época do cinema mudo, onde o investimento era menor? Pois então, esse cenário continua sendo verdadeiro. Quer dizer, nada mudou! Desde o cinema mudo, nada mudou! Por quê, amiga? Conta pra nós.
Vamos lá. Os curtas-metragens normalmente são mais independentes, necessitam de menos dinheiro, menos investimento do que um filme de longa-metragem. O que a gente vê na premiação de curtas é que existe uma presença bem maior de mulheres. As mulheres representam 37,5% de ganhadores de melhor curta-documentário e 16% de ganhadores de melhor curta-ficção. Agora, quando a gente fala de longas documentários, as mulheres representam somente 18%. E quando o assunto é ficção, como a gente já falou antes, somente 7,5%. 7,5 biscoitos. Então, é tipo, cai praticamente pela metade, né? Essa representatividade feminina na hora de ganhar, se você precisa de mais dinheiro.
Total. É, eu me lembrei agora de um ano que eu não vou saber qual que... Não faz tanto tempo, deve ser 2015, 2016, mais ou menos, que teve uma mulher, muito linda, inclusive, nossa, ela é muito gata, essa menina, que ganhou melhor curta de curta-metragem, de ficção, e ela era a atriz principal do filme dela, e a diretora e a roteirista. E aí ela arrasou, porque ela subiu lá, e aí ela não era norte-americana, a língua nativa dela não era inglês, e aí ela fez o discurso em outra língua. Porque ela falou, eu quero que as pessoas do meu país me entendam. E aí ela foi lá e fez o discurso na língua dela.
Eu lembro.
É, bom, e esses dados que a Fê falou agora, eu acho que ajudam muito a exemplificar a falta de oportunidade de mulheres em filmes feitos por grandes estúdios, né? Porque aí a gente chega hoje na famigerada categoria de melhor direção. Que, gente, finalmente, eu não sei se vocês lembram, mas até uns anos atrás as pessoas falavam categoria de melhor diretor. Graças a Deus, agora a gente fala, como diria a Natalie Portman, né? And here are all the men nominees. É isso. Bom, até 2020, somente 5 mulheres foram indicadas na categoria como melhor diretoras. E somente uma venceu, a Kathryn Bigelow, em 2009, pelo filme Guerra ao Terror, que é um filme de guerra, o gênero favorito da Fernanda. E o mais estranho é que, normalmente, quando um filme é indicado para melhor filme do ano, seu diretor também é indicado para melhor direção. Mas não é o caso das mulheres, porque, no total... 10 filmes dirigidos por mulheres foram indicados para melhor filme e tiveram suas diretoras esquecidas, como que nunca vou perdoar Greta Gerwig ano passado, onde o filme dela concorreu em todas as categorias principais, incluindo melhor filme e melhor roteiro adaptado, e ela não concorreu à melhor diretora por Adoráveis Mulheres, que se você parar pra pensar, não faz sentido ela ter concorrido por Lady Bird e não ter concorrido por Adoráveis Mulheres, mas tudo bem.
Bom, e agora vamos para uma parte que eu acho uma das mais desesperadoras desse episódio, porque é o que eu fiz. Eu nem contei para você isso. Eu peguei uma planilha de Excel e aí eu fui colocando todas as pessoas que já tinham ganhado o prêmio de melhor diretor no Oscar. E aí coloquei lá nacionalidade, qual foi o filme, quantas vezes foi indicado.
Polêmicas.
Polêmicas, etc e tal.
Tá bom.
E aí, cheguei a esse grande parágrafo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Achei bem desesperador. Dos 68 diretores que já ganharam um prêmio de melhor diretor, lembrando que essa é uma categoria que é uma pessoa que ganha só, no máximo, 2. Em uma ou duas ocasiões, a gente teve co-diretores ganhando o mesmo prêmio. Mas, normalmente, é uma pessoa que ganha só. E a gente tem o caso de vários diretores que ganharam mais de uma vez, né? O recordista é um cara que ganhou 4 vezes o Oscar de melhor direção. E aí a gente tem algumas histórias que é até fofinho, tipo o Scorsese, que foi indicado 25 mil vezes e só ganhou uma.
Enfim, o Tarantino, que nunca ganhou.
O Tarantino, que nunca ganhou. A gente tem essas coisas também. Mas desses 68 diretores que já ganharam um prêmio, 2... eram asiáticos, 3 eram mexicanos e o resto é um grande mar de homens brancos. Entre esses homens, a gente tem, por exemplo, o Roman Polanski, que foi indicado 3 vezes e ganhou uma vez. Mas, infelizmente, se ele foi indicado novamente, porque ele continua trabalhando normalmente, tá, gente? Se ele foi indicado normalmente, ele não vai poder viajar para os Estados Unidos para receber o prêmio, pois foi condenado por estuprar uma menina de 13 anos.
Roman Polanski, inclusive, que era o marido da Sharon Tate, que tá no filme Once Upon a Time in Hollywood, feita pela Margot Robbie, a história dela é muito triste, só queria aqui pontuar. E ela era casada com o Polanski, né? Então fica aí a...
Esse cara bacana aí, esse cara joia. Inclusive, assim, o rolê mais bizarro desse caso todo é que ele admite ter transado... E ele fala transado com uma menina de 13 anos, né? Então ele admite o estupro, porque com 13 anos você não consegue dar consentimento. Enfim, outro ganhador famoso é Bernardo Bertolucci. Ele ganhou pelo filme O Último Imperador. Mas a primeira vez que ele foi indicado pelo seu trabalho foi pelo O Último Tango em Paris. Aquele filme famoso com Marlon Brando, etc, etc, etc. Nesse filme... ele usou algumas técnicas, digamos assim, doentias. E sobre a cena de estupro que tem no filme, ele mesmo disse: a sequência da manteiga é uma ideia que eu tive com o Marlon na véspera da filmagem. Eu queria que a Maria reagisse, que ela fosse humilhada. Eu não queria que ela interpretasse a raiva. Eu queria que ela sentisse raiva e humilhação.
Nossa, eu fico, sério, eu fico meio sem palavras, assim, porque, primeiro que ele literalmente foi indicado a um prêmio por humilhar e enganar uma mulher, porque ele não contou pra ela o que ele ia fazer. Eu acho que pior do que ele montar a cena com o Marlon Brando no dia anterior é ele não contar pra ela, porque ele poderia falar. E se a gente fizer real, você topa? Eu ia achar menos pior, porque ela ia ter pelo menos direito de escolha. Talvez nem tanto, porque ela poderia não querer dizer não, mas ele incitou estupro no set dele. Ele incitou estupro no set dele. E o Marlon Brando foi conivente, tá, gente? Eu sou fã dele como ator, mas assim, ele tem questões muito problemáticas, tipo, ele foi super conivente. E o pior de tudo, ninguém da equipe fez nada, né? Todo mundo deixou acontecer, ninguém falou nada, todo mundo sabia, provavelmente era uma equipe gigante, tinha um monte de gente assistindo aquela merda. E assim, o filme pode ser ótimo, o filme pode ser lindo, mas ele podia ter feito de outro jeito, sabe? É muito... A gente pode até falar disso em outro episódio, mas eu fico muito brava como as pessoas tratam cena de estupro com mulheres nas obras, de uma maneira geral, assim. Enfim, sim, fica sim.
A gente pode fazer um episódio inteiro sobre Game of Thrones falando sobre isso.
Podemos.
Mas enfim, e aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é um exercício que eu comecei a fazer quando eu falava com as pessoas sobre representatividade dos CEOs de empresas grandes, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma ou duas mulheres que são CEOs de empresas grandes. E aí você coloca os nominhos numa lista. Então eu peguei todos os nomes de pessoas que ganharam o Oscar de melhor direção. E eu contabilizei. Então é o seguinte, se você é um homem branco chamado Frank, Jorge ou John, você tem mais representatividade de ganhadores de melhor direção do que mulheres ou pessoas não brancas. Ou seja, se você se chama Frank, você tem mais chances de ganhar um Oscar do que se você é uma mulher.
Gente, isso porque, assim, eu acho que isso é legal a gente falar, amiga, do termo que a gente tá usando, homem branco, tá? A gente tá falando do homem branco norte-americano. Porque a gente sabe que a branquitude, ela é considerada de formas diferentes ao redor do mundo. Por exemplo, se eu, Carol, com essa pele branquíssima, chegar nos Estados Unidos, eu não serei considerada uma pessoa branca, tá? Eles vão me chamar de latina, eles vão me chamar de mestiça, eles vão me chamar do que eles quiserem. Mas provavelmente eles não vão falar que eu sou uma white woman. Ou seja, nos Estados Unidos, se você tem um pingo de descendência de alguma outra coisa, você já não é considerado uma pessoa branca. O que só aumenta o absurdo de tudo isso que a gente tá falando. A gente tá falando da parcela, da parcela, da parcela da população, porque a gente sabe que os Estados Unidos são feitos e sustentados por pessoas que eles chamam de não brancas. Só queria tirar isso do meu coração. Immigrants, we get the job done, já diria Alexander Hamilton, entendeu? É isso.
Inclusive, tirando os dois diretores asiáticos, né, que ganharam, que é o cara do Parasita e qual que é o nome do... Brokeback Mountain, que são os dois diretores homens de descendência asiática que já ganharam. Os três mexicanos são caras que, se a gente... Brasileiro, a gente considera branco, né? Bem branco.
Tipo, pálido. Se a gente olhar...
Mas, de acordo com os americanos, eles se enquadram na categoria de...
Pessoas não brancas.
Não brancas, porque eles são mexicanos. E mexicano é latino, e latino é outra coisa. De acordo com os americanos, tá, gente? Não de acordo com o que a gente acha.
Com o que a gente acha, exatamente.
Vou deixar bem, bem claro.
Bom, e a falta de representatividade do Oscar é um problema que vem sendo apontado há alguns anos, né, gente? Porque, claro, que tudo isso não ia passar despercebido, né? E tanto na representatividade de mulheres, como na representatividade de pessoas não brancas, que é justamente o que a gente tá falando aqui. Pra vocês terem uma noção, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar foi a Hattie McDaniel. Pelo filme O Vento Levou, que é uma polêmica em si, né? Daria 5 episódios de podcast só pra você assistir esse filme, porque ele é gigante. E ela não só foi proibida de participar da pré-estreia do filme, que ela mesma fez, como ela precisou de uma autorização especial do Estado da Califórnia pra se sentar numa mesa ao fundo do teatro na cerimônia do Oscar, onde ela estava indicada e onde ela ganhou como melhor atriz coadjuvante em 1940. Tá bom pra vocês? E mesmo ganhando o Oscar e sendo uma atriz incrível, ela teve poucas oportunidades de fazer papéis que não eram de empregadas, escravas ou serviçais. Quando ela faleceu, ela deixou dois pedidos. Que o Oscar dela fosse entregue pra Universidade Howard, que é a faculdade que historicamente acolheu as pessoas negras, e que ela fosse enterrada no cemitério Hollywood Forever. Entretanto, na época, o cemitério não permitia o enterro de pessoas não brancas.
Dorme com essa. Depois dela, o Sidney Poitier se tornou a segunda pessoa negra a ganhar um prêmio por atuação em 1964, 24 anos depois. Na categoria de melhor atriz principal, somente uma mulher negra ganhou, a Halle Berry, em 2001. Até 2020, a Academia tinha distribuído 3.100 prêmios pela Academia. Desses, somente 44 foram para pessoas negras. Somente 1,4% dos prêmios.
Fica aí com essa informação. Maravilhosa, né? Bom, em 2016, pelo segundo ano consecutivo, nenhuma pessoa não branca foi indicada nas categorias de melhor atuação. Isso gerou o boicote e o famigerado hashtag OscarSoWhite. Em tradução livre, Oscar branco demais. E a Academia se comprometeu a diversificar os seus votantes. Olha só que bacana. Lá em 2016, depois que todo mundo falou vamos boicotar, eles falaram vamos se mexer. Beleza. E aí, na época, cerca de 94% dos votantes eram brancos. 77% eram homens. Ai, ai. De 2016 até 2020, a Academia se esforçou muito pra duplicar... Muito. Eles devem ter se esforçado pacas. Pra duplicar a quantidade de mulheres votantes e triplicar o número de pessoas não brancas. E daí veio o Oscar de 2020, onde a gente teve uma indicação de pessoa não branca dentre 20 nomes nos prêmios de melhor atuação. O mesmo ano que eles não indicaram a Greta Gerwig a melhor direção. Olha só, que bacana. E será que um emoji de palhaço, né? Que é isso que a gente é.
E agora a gente chega em 2021. O ano mais diverso da história do Oscar.
KKK!
De acordo com especialistas, e aí não tô falando só da gente, da nossa cabeça, né? Eu li bastante gente falando sobre o assunto. Essa diversidade se deu pela tempestade perfeita de acontecimentos. É claro que a mudança dos votantes da Academia influenciou, porque essa mudança vem sendo contínua, né? Eles estão cada vez mais aumentando mulheres e pessoas não brancas como votantes. Mas a pandemia e o crescimento das plataformas de streaming foram essenciais para que histórias diversas chegassem ao Oscar. Como a gente está vivendo uma pandemia, os filmes, para serem elegíveis ao Oscar, não precisavam mais
passar
ter
no cinema.
Um lançamento no cinema. Isso faz com que um filme que estreia numa Netflix, numa Prime, em qualquer plataforma de streaming, já esteja elegível para a Academia. E, além disso, os grandes estúdios que gastam uma baita grana e que ganham muito dinheiro com bilheteria...
Fazendo filmes de guerra.
Acabaram adiando os lançamentos dos seus filmes, dando muito mais espaço para os filmes independentes e menores que estrearam direto no streaming.
Bom, esse ano, o Oscar mais diverso da história, a gente teve um total de 78 indicações para mulheres. Somente a categoria de trilha sonora e direção de fotografia não tem mulheres concorrendo. Lembrando, né, de novo, lá, ressaltando que somente uma mulher concorreu nessa categoria de melhor direção de fotografia em 2018. E pela primeira vez, a gente tem duas mulheres concorrendo na categoria de melhor direção. De cinco. Duas. Não é nem metade.
Podia ser três, mas
podia.
Eles escolheram só duas.
Eles quiseram só duas, né? Tá justa a categoria? Tá justa. Em termos técnicos, tá justo. A gente pode não gostar de Mank, mas o David Fincher é um grande diretor. Não tem nem o que ressaltar. Mas podia ser seis pessoas concorrendo. Não precisava ser cinco. E bom, a Chloe Zhao é uma das diretoras que tá nessa categoria. E ela bateu o recorde de indicações de pessoas não brancas em uma única cerimônia. Ela tá indicada para melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor edição por Nomadland. E é isso mesmo que você ouviu, não é tipo a equipe dela, o filme dela. Ela fez tudo sozinha. Quando o filme acaba e passa os créditos, ela tá lá de roteirista, editora, diretora, enfim. Perfeita, mulher maravilhosa. E a Frances McDormand, que é a protagonista do filme dela, foi ela que comprou os direitos do livro e foi ela que chamou a Chloe Zhao pra fazer esse filme. Ou seja, é um filme que, tipo, da cabeça aos pés, ter mulheres envolvidas, né, na facessão desse filme. E a minha queridinha, que eu sou muito fã, Emerald Fennell, por Bela Vingança, também tá aí concorrendo, apesar de infelizmente, eu achar que ela não tem a menor chance. Pelo menos ela tá aqui concorrendo na categoria de melhor direção.
Olha, eu vou ficar muito, muito decepcionada se a Chloe não ganhar.
Eu também.
Eu já digo aqui que vai ser, assim, textão no Twitter, no Facebook, no Instagram, vou ficar puta. Mas, uma história interessante falando da Frances. Em 2017, a Frances ganhou o prêmio de melhor atriz pelo filme Três Anúncios para um Crime. E, no final do discurso dela, ela agradeceu a família, agradeceu o diretor, agradeceu um monte de gente. Aí ela falou o seguinte, ela parou e falou assim, gente, agora eu quero ter uma perspectiva aqui. Eu gostaria que vocês me honrassem, todas as mulheres indicadas e ganhadoras, em todas as categorias, que levantem e fiquem em pé comigo aqui no teatro. Todas as atrizes, os cineastas, produtoras, diretoras, roteiristas, diretoras de fotografia, compositoras, lyricistas, designers. Vamos, gente, levanta todo mundo. Agora, quero que todo mundo olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Senhores e senhoras, homens e mulheres, olhem ao seu redor. Porque todas nós temos histórias para contar e projetos que precisam de financiamento. Não converse com a gente hoje à noite nas festas. Liga pra gente ir no seu escritório daqui a 2 dias. Ou vocês podem ir pros nossos escritórios, se você quiser. E nos perguntem sobre esses projetos. E eu tenho 2 palavras pra deixar com vocês hoje. Senhoras e senhores.
I have 2 words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion rider.
E caso você não saiba, Inclusion Rider é uma cláusula de contrato que grandes astros, diretores e qualquer pessoa que tenha algum tipo de poder pode colocar no seu contrato com o estúdio, com o filme, com uma produtora, falando que você só vai fazer aquele filme se boa parte do elenco e da equipe for diversa. Isso tá no contrato, e se o estúdio ou a produtora desrespeitar isso, você pode sair do filme sem pagar multa alguma. Então a galera vai lá e coloca a gente pra poder trabalhar de maneira inclusiva. É isso.
Quase chorei aqui, porque esse momento foi, nossa, foi intenso, assim, foi intenso. E foi muito lindo. Acho que eu não me lembro de nenhuma mulher que tenha levantado que não estivesse chorando.
Não, tava todo mundo. A Meryl Streep tava lá, ela levantou
primeiro. É o meme, é o meme da Meryl Streep, gente. Sabe? Que ela. É esse meme aí. Foi esse momento.
E o legal é que agora ela não tá indicada só pela sua atuação em Nomadland, porque ela é também produtora executiva e tá indicada junto com a Chloe pra melhor filme. E é a primeira vez que isso acontece com uma atriz. Atores já fizeram isso antes, foram indicados para melhor ator e melhor produtor executivo. Mas essa é a primeira vez que uma mulher é indicada para essas 2 categorias ao mesmo tempo.
Incrível. Lembrando que muitos atores têm produtoras, tá? Se vocês lembrarem, quando Argo, aquele filme Argo, ganhou, o Brad Pitt subiu para receber o prêmio porque era da produtora do Brad Pitt. Bom, e aí a gente tem também o recorde... tô um pouco abalada. E a gente tem aqui o recorde de indicação de pessoas não brancas nas categorias de atuação. Olha só. Lembrando de novo, novamente, que grande parte da população norte-americana é não branca. Então não faz sentido. Gente, isso não faz sentido, tá? A gente tá falando isso porque não faz sentido. Não é como se eles fossem um país inteiro branco e tivesse, tipo, 3 pessoas, sabe? Não é bem assim. Mas a gente tem o total de 9 pessoas de 20. Não é nem metade, tá? Mas tudo bem. E aí pode parecer até uma porcentagem justa, só que 50% dos indicados continuam sendo brancos. Mas pra gente analisar um pouco melhor, do outro lado, né, dos 9 indicados, a gente tem negros, asiáticos, muçulmanos, ou seja, metade dos indicados diverso e a outra metade não diverso. Ai, que ódio, gente! Essa escada que não sobe logo pra cima.
E a outra grande vitória desse ano é Viola Davis, que recebeu a sua 4ª indicação, se tornando a mulher negra mais indicada da história do Oscar. Ela é a atriz principal de A Voz Suprema do Blues e rendeu também, pela primeira vez, a indicação de 2 mulheres negras ao prêmio de melhor maquiagem. Foi fazendo esse filme. De novo, batendo aquela tecla, né? Por que a gente tem as profissionais negras de maquiagem não pode ser indicado pra uma porra de um filme de guerra.
Ou por qualquer filme, por um filme adolescente, qualquer coisa.
É. Enfim, não foram. Mas elas estão indicadas, e que bom que elas estão indicadas, porque esse filme eu assisti ontem e achei incrível, muito surpreendente. E a Viola tá incrível.
Assim como o Chadwick Boseman.
E o Chadwick também, eu acho que ele ganha também, porque ele tá incrível.
Bom, e filmes dirigidos por mulheres também concorrem nas categorias de documentário. 4 de 5 dos indicados, né? E filme internacional, que vai ter 2 diretoras concorrendo, representando a Tunísia e Bósnia. Eu não sei ler, gente, é horrível, mas eu não sei ler o nome desse país. Tunísia.
Herzegovina.
Herzegovina?
Isso.
Ah lá, consegui. Isso. Tá vendo? Passei no ditado. Bom, e a gente vai ter 4 indicadas a melhor filme de animação. 6 indicadas a design de produção ou direção de arte, 4 por melhor figurino, 11 por melhor maquiagem, 2 por melhor som, 1 por efeitos visuais, 5 por canção original, e nos curta-metragens a gente tem 5 indicadas para melhor curta de ficção, 4 indicadas para melhor curta de documentário e 1 indicada para melhor curta de animação.
Ai, ai, inclusive a pessoa que foi indicada para melhor efeito visual é um filme da Netflix que estreou outro dia. E ela faz uns monstros muito grotescos, que parece que é uns insetos, sabe?
É Love and Monsters, né? Gente, esse filme é fofo demais, eu amei esse filme.
Mas os insetos são muito nojentos. São muito nojentos. Ela foi muito boa no trabalho dela, mas são muito
talvez
nojentos.
Talvez ela tenha pegado vários traumas aí de infância e transformado em arte, né? Que é o que a gente
pode
faz.
Pode ser. E aí, esse é o resumo do que vai acontecer agora, aconteceu, né? No Oscar de 2021. Mas na hora que eu tava pesquisando pra esse roteiro e lendo coisas sobre, eu me deparei com um documentário que chama This Changes Everything. Eu não achei em nenhuma plataforma de streaming brasileira, mas, né, você dá um jeito de assistir esses filmes.
Deus no
aí,
comando.
Deus no comando. E aí, nesse filme, eles falam um pouco sobre a oportunidade de trabalho de mulheres diretoras e também de histórias protagonizadas por mulheres em Hollywood, desde o início até hoje. E aí, eu descobri uma história muito peculiar que aconteceu lá na década de 70. Um grupo de 7 mulheres, membros do Directors Guild, que é a Associação dos Diretores de Hollywood, né? O DGA. Elas perceberam que, olha, todas nós estamos sem emprego.
Que
vamos
bacana.
Investigar por que isso está acontecendo. Porque todas elas tinham... algumas tinham ganhado o Oscar, várias tinham feito filmes de sucesso, e elas não estavam muito que entendendo por que é que os colegas homens estavam conseguindo emprego e elas não.
Por que será?
E aí elas começaram a investigar, e elas descobriram que naquela época, somente 1% dos filmes de maior bilheteria dos Estados Unidos, dos 100 filmes de maior bilheteria dos Estados Unidos, eram dirigidos por mulheres. E elas, inclusive, no filme, fazem uma análise ótima visual, que elas pegam um pote e colocam um monte de biscoito, de cookie. Uhum. E aí, os homens tudo pega e aí sobra 1 para as mulheres dividirem entre si.
Ai, eu tô rindo, mas é de desespero.
Então, quando elas perceberam isso, lá nos Estados Unidos existe uma lei contra a discriminação em ambiente de trabalho. Discriminação pelo seu gênero, pela sua raça, pela sua orientação sexual. Existe essa lei federal. E aí elas falaram, isso é discriminação. Os estúdios não estão contratando mulheres. Vamos processá-los. E aí fizeram todo um caso. Girl power, vamos fazer isso.
Auge da segunda onda do feminismo. É. Oh, yeah!
E aí a Associação dos Diretores super embarcou junto, entendeu? Os homens também falaram assim, não, vamos processar mesmo, é isso aí. E aí uma juíza foi designada para o caso. E aí ela leu aquilo dali que estava acontecendo. Ela falou, gente, não vai rolar. E aí, gente, como assim? Que juíza misógina, etc e tal. Não, e aí o que ela falou, que é muito coerente, é o seguinte. A Associação dos Diretores não tem o direito de processar os estúdios por discriminação se dentro da própria associação existe discriminação. Quantas mulheres diretoras existem dentro da associação?
Vocês estão apoiando dos elas, diretores... mas quantas delas estão entre vocês?
Dos diretores homens, quantos deles contratam assistentes de direção mulheres? diretoras de fotografia mulheres. Então, vocês não podem processar enquanto vocês não resolverem o trabalho dentro de casa.
Fez a mãe,
aí,
né?
O caso foi recusado. Exatamente. Assim, ela foi bem ali na linha, porque também essas juízes, elas sabem que provavelmente isso ia ser, se ela aceitasse e condenasse os estúdios iam recorrer às instâncias superiores, que é cheio de homem, e esses homens iam falar...
Não, e eu acho que seria uma vitória, uma meia vitória. Sim. Eu acho que ela foi muito sábia. Porque ela não quis resolver a ponta do iceberg. Ela falou, a gente vai ter que resolver a base do iceberg primeiro. Senão o que a gente vai fazer não vai adiantar de nada.
Mas aí ninguém resolveu, né?
Não, aí não resolveu. Eu tô só dizendo que, teoricamente, ela foi perfeita. Mas o problema é que depois...
Sim. É. Não, e assim, pra não falar que nada foi resolvido. É, quando a notícia se espalhou de que a Associação dos Diretores estava processando os estúdios, existia um esforço, mesmo com a derrota do caso, de contratar mais mulheres. E aí, em 20 anos, esse número foi de 1% para 18, 19%.
Ai, ai.
E aí, depois que a galera foi esquecendo, esse número ficou estagnado nessa média aí e voltou a cair novamente. E isso a gente está falando... De mulheres brancas.
Claro.
A gente não tá falando.
Não, e assim, subiu pra 18, não atingiu nem metade, sabe? É isso que a gente tá falando, gente. Tipo,
sim.
É, a mudança, ela tem que ser da mentalidade. Ela não tem que ser só pela... O que os jornais vão falar, sabe? Acho que essa é a grande lição, assim, que a gente tira desse caso, né?
E aí, eu acho que a reflexão, né, que a gente pode fazer sobre isso é exatamente o que a falta de representatividade de mulheres em todos os níveis da produção cinematográfica afeta a gente enquanto espectador. Porque você pode não trabalhar com cinema. Você pode... Ai, foda-se que as mulheres não estão trabalhando. Eu gosto de assistir filmes bons. E se eu tô assistindo filmes bons,
pra
tá
mim, tá
ok.
Bom. Uhum.
Mas é bom a gente refletir que isso afeta, sim, a sua perspectiva.
É o que a gente sempre fala, que é uma frase maravilhosa da minha professora Maria Júlia Pinheiro, beijos Magil, que é a mudança do imaginário. O que isso significa? Vamos fazer aqui um exercício rapidinho. Quando você fecha os olhos e você imagina um navio pirata, quem é o principal desse navio? É um pirata homem ou uma pirata mulher? Provavelmente é um pirata homem.
É o Johnny Depp.
É o Johnny Depp. Provavelmente é um pirata homem. Tem problema? Não. Mas isso quer dizer que é o nosso imaginário que está trabalhando. E aí, eu queria citar aqui o discurso da Jane Fonda no Globo de Ouro de 2021, desse ano mesmo, onde ela implorou, ela falou, I beg you, onde ela implorou para que as pessoas que permitem que as histórias sejam contadas, ou seja, os donos dos dinheiros e quem toma as decisões, deixassem que todas as histórias fossem contadas, não as mesmas de sempre. E ela ressaltou que todas as histórias merecem, sim, ser contadas e todas as vozes merecem ser ouvidas. A Viola Davis, gente, quando ela tava assim, louca, completamente, tava todo mundo muito emocionado e gritando e falando, porque é isso, tipo, ela usou o discurso de aceitação, que ela ganhou um prêmio, né, no Globo de Ouro, e ela usou o discurso dela de aceitação pra falar isso. Que é muito incrível, porque, assim como a Frances... Usa a voz que tem pra poder mudar as coisas, mas é muito triste, porque elas não têm nem o direito de agradecer pelo que elas querem. Você não pode subir no palco e falar assim, eu gostaria de agradecer ao meu marido, eu gostaria de agradecer ao meu filho, eu gostaria de agradecer ao meu cachorro, porque eu sou obrigada a usar a minha voz pra tentar mudar alguma coisa. E isso não é justo também, porque se o mercado fosse mais justo e inclusivo, eu poderia fazer como os diretores homens, que anotam num papelzinho o nome de todo mundo que tem que agradecer. Sabe? Eu acho isso muito triste. É muito lindo, mas é muito triste ao mesmo tempo, assim.
Ou fazer um discurso que nem o do Matthew McConaughey, que foi super engraçado, falando sobre ele mesmo, perseguindo ele mesmo, no futuro.
Ou o do Léo DiCaprio, que falou do... Entendeu? Das mudanças climáticas, sabe? Elas não têm o direito nem de lutar por outra causa. Porque a causa delas não tá ganha. Entendeu? E isso é desesperador, sim, se você parar pra pensar. Sabe? Tipo, é bizarro, assim. Mas, bom, o que eu acho legal a gente discutir também, né, além disso que eu tava falando da mudança do imaginário, que qual é o lance da história, dessa grande história das mulheres no Oscar que a gente tá falando aqui? é sim uma grande reflexão do mercado. E existem sim, cinematograficamente falando, outras premiações que são muito mais importantes que o Oscar, tá? Que são mais, entre aspas, respeitosas, digamos, né? Tipo assim, sei lá, é muito mais foda você ganhar um Leão de Ouro como atriz do que você ganhar um Oscar, por exemplo. Em termos técnicos, né? Assim, da galera que estuda, da história, babá. Mas o Oscar, ele é mais pop. Ele é mais popular. Significa que ele atinge mais pessoinhas.
O Oscar é a premiação mais assistida no mundo. No mundo. São bilhões, bilhões de pessoas assistindo todo ano.
E aí que a gente tem que mirar. Aonde atinge mais pessoas. Nesse caso, a gente tem que mirar no topo do iceberg. Nesse caso, eu acho que a gente tem sim. E mostra que tá nas nossas mãos essa luta pela mudança. Nossas mãos, as mãos de quem faz. No caso, eu e a Fê, que trabalhamos com audiovisual. De quem assiste o filme. Tá sim nas mãos de quem assiste. De quando você toma a decisão do filme que você vai dar play. De quando você tomará, espero em breve, a decisão de qual filme você vai assistir no cinema. Os jornalistas, que tem sim... Não é impossível você fazer uma crítica imparcial, gente. Imparcialidade não existe, tá? Vamos parar com essa palhaçada. Os jornalistas que vão fazer as críticas, os críticos em si, né? Porque o Oscar, ele joga a luz dele em cima desses filmes. Que, em tese, são filmes que dão mais oportunidade para os ganhadores e mais visibilidade. Existe politicagem, existe festa, existe press kit, existe um monte de coisa que eles mandam para ganhar essa porra desse prêmio. Mas também existe o lado social. Que filmes as distribuidoras vão trazer pro Brasil, por exemplo? Sabe? Vai ser mais um monte de filme de guerra. Eu não tenho nada contra filme de guerra, tá? Eu tô usando o exemplo porque a Fê tem razão. Se você parar pra pensar, todo Oscar sempre tem um grande filme de guerra. Esse ano não, porque não teve dinheiro e nem foi possível fazer. Mas assim, vai ser mais do mesmo que as distribuidoras vão levar pro resto do mundo? Se só mais do mesmo for feito, sim, vai ser mais do mesmo, sabe?
Ah, não, e eu acho que, além desse rolê de da gente pensar em mais um filme de guerra e não sei o quê, é a gente pensar que quanto mais pessoas diversas a gente dá a oportunidade de contar histórias diferentes, né, que nem a Jane Fonda falou, mais histórias diferentes a gente vai ter. Inclusive, um dos filmes que ganhou o Oscar de melhor curta documentário no ano passado foi um filme sobre guerra. Mas foi um filme de meninas que estavam aprendendo a ler e a andar de skate numa zona de guerra. Essa é uma perspectiva que você não viu antes.
E que você não sabia que existia, porque ninguém te contou. É a frase do Adoráveis Mulheres, que a gente ama muito. Que a Jo fala, a irmã da Jo fala pra ela, né? Acho que é a Emma Watson, que fala, não tem como as pessoas saberem se elas querem ouvir a sua história se você ainda não contou.
Exatamente. E aí a gente fez aqui uma listinha de alguns filmes que se encaixam muito bem nessa história de narrativas que não foram contadas antes, né? Adoráveis Mulheres é uma delas, que também ganhou de melhor figurino. Acho que ganhou outros prêmios também, ou não.
Só a melhor figurina.
Só a melhor figurina? Nossa, fiquei triste agora.
Eu sei, eu também. A versão de 2020, tá, gente? A versão de 1994, inclusive, também é dirigida por uma mulher, mas eu acho a da Greta muito mais atual, enfim, né? Personagens terminam sozinhas e solteiras e maravilhosas e perfeitas. Eu gosto muito mais.
Outro filme que mostrou uma perspectiva diferente foi O Escândalo. Eu tinha esquecido que é o Bombshell, que é o filme que conta a histórico de abuso de um dos maiores caras de emissora nos Estados Unidos, que abusava sexualmente e moralmente de várias mulheres e que foi preso. E esse filme ganhou o total de um prêmio de melhor maquiagem.
Porque a Charlize Theron tá igual à menina, tá? Igual. Foi só,
nossa,
talvez,
igualzinha.
Talvez só por isso, né? Porque, enfim. Bom, a gente teve também Parasita, né? Que eu acho que a gente não precisa nem citar o impacto cultural e mundial que teve esse filme, que ganhou o melhor filme estrangeiro, roteiro original, direção e muito mais. Insira aqui várias outras.
Melhor filme, né?
Melhor filme, exatamente. Gente, ele ganhou o melhor filme estrangeiro e melhor filme. Tipo, ele já tinha um prêmio de melhor filme, ele ganhou dois. A gente teve Learning to Skateboard in a War Zone, que é o documentário que a Fê falou. Hair Love, que é um curta de animação lindo, tá disponível no YouTube, 5 minutos. É sobre uma menina negra que tá tentando arrumar o Black Power dela. E ela não consegue porque o pai dela não sabe arrumar e ela não tem mãe, né? A mãe dela faleceu. E aí é um curta sobre isso, assim, e aí no final... Eu amo, eu choro muito nesse curta. A gente teve Moonlight, que é um filme que a gente ama, já falamos aqui mil vezes. Pantera Negra, que pra mim é uma ótima exemplificação da mudança de imaginário. É você pegar um imaginário que já existe, que são super-heróis, pessoas poderosas, e mudar tudo. Pegar e falar, tá vendo esse imaginário que você existe? Ele pode ser assim, vrum! E aí muda tudo, sabe?
E um bom exemplo de filme que foi indicado pra um monte de coisa, filmes de super-heróis normalmente não são nem considerados, são só os melhores que são considerados, esse foi... É, e teve uma bilheteria absurda e um sucesso absurdo, quebrando total esse rolê de que esses filmes não são produzidos porque eles não rendem bilheteria, que é bizarro.
Que é balela, né? No caso, o nome disso é balela, mentira. Bom, Corra, que eu amo muito também, que é do Jordan Peele, Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme LGBT, né? Que aqui a gente também pode mudar um pouco as perspectivas. Uma Mulher Fantástica, que a gente ama, que inclusive, no Oscar de 2018, que foi o filme que ele concorreu, a Dani Vega, que é a atriz principal, atriz e cantora principal desse filme, foi a primeira mulher trans a subir no palco para apresentar alguma categoria do Oscar. Em 2018, né?
2018.
É isso.
Ai, ai, e tem uns filmes mais antigos, assim, e aí é desesperador pensá-los como mais antigos, porque pra mim continuam sendo super referência, que é, por exemplo, Preciosa, que ganhou filme de roteiro adaptado e de atriz coadjuvante, e foi em 2010, que tem uma perspectiva super diferente. E Juno, que a gente já falou aqui antes, da Diablo Cody, que ganhou o prêmio de melhor roteiro original, e só.
Só.
Bom, e aí eu acho que vale a gente também fazer uma reflexão, né, da única diretora que ganhou o Oscar de melhor direção, que foi a Catherine Bigelow. A Catherine Bigelow ganhou com um filme de guerra que tinha um protagonista homem. Eu assisti esse filme, eu não acho esse um dos piores, porque tem uma perspectiva diferente ali. É um cara que tá desarmando as bombas e tal. Não é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que tem aquele monte de trincheira, e os moços morrendo na trincheira, blá, 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 que eu já vi 25 mil vezes. Esse filme, ela ganhou, e aí eu achei sensacional, ela ganhou do ex-marido dela, perfeita, James Cameron.
Perfeita, perfeita! Nossa, gente, é assim que se vinga, sabe?
Tava concorrendo em duas categorias com ela, e ela ganhou as duas, porque Guerra ao Terror também ganhou o melhor filme.
Perfeita.
Né? E o ex-marido dela tava indicado por um filme pequeno, de pouco investimento, chamado Avatar. Né?
Foi feito rapidinho, assim. Feito foi rápido, ficou um mês no estúdio e gravou. Foi rapidinho.
Gravou. mas, alguns anos depois, ela fez de novo um filme de guerra, porque a Catherine Bigelow gosta de contar história de ação, de guerra e
tudo
tal.
Tudo bem.
Inclusive, os outros filmes dela são também de ação, e eu acho isso muito massa.
Também.
Inclusive, eu descobri, fazendo essa pesquisa, que ela fez um filme que é passado no submarino com o Harrison Ford, que é um dos meus filmes favoritos de ação. Que também é de guerra.
Tudo.
Mas, enfim. Quando ela fez um filme sobre guerra com uma protagonista mulher, ela teve o filme indicado para melhor filme, mas não foi indicada para melhor direção.
Parece que a Greta Gerwig não foi a primeira, não é mesmo?
Pois é.
Gente, lembrando que, assim... É um absurdo você colocar um filme como melhor filme e não indicar o diretor. Desculpa. Tipo assim, não faz nem sentido, sabe? Não, não existe desculpa que você possa falar pra eu achar plausível.
Ah, não. E principalmente quando um filme tá indicado pra outras categorias técnicas que tem a mão do diretor, né? Que tá indicado pra melhor atuação, que tá indicado pra melhor roteiro, que tá indicado pra um monte de coisa. Então, se todas as coisas estão perfeitas e tá indicado pra melhor filme, por que que a direção foi esquecida? Não faz sentido.
Não faz. Gente, é isso. Não sei se é good vibes ou bad vibes, porque as coisas estão mudando, né? Mas acho que é isso.
A gente vai ver o que vai acontecer agora na cerimônia de domingo. Vocês vão ver a nossa reação logo menos.
6 horas e meia depois.
Yay! Chloe Zhao ganhou, galera. Brasil, incrível, maravilhosa. Chloe Zhao ganhou o prêmio de melhor direção por Nomadland. Quem apresentou foi o Bong Joon-ho, foi muito fofinho. E eu achei mó bonitinho, que ele ficou mó orgulhoso, eu achei. Ele ficou muito felizinho.
Ele ficou.
Foi muito fofo.
E a cerimônia foi super fofa, né? Foi super intimista. Parecia que todo mundo realmente estava feliz de falar sobre os indicados e de dar os prêmios para os indicados, né?
Total. É, eu achei também que foi muito legal porque a Chloe fez um discurso muito lindo, assim. E eu até comentei na nossa live que eu acho que é impossível a Chloe Zhao não ser uma pessoa sensível, né? Porque ela fez um discurso citando um poema.
Sim.
Apenas. E foi lindo, sucinto. Ela tava de tênis.
Arrasou.
Maravilhosa.
Arrasou.
Arrasou demais. E, enfim, eu fiquei muito feliz. Eu acho que todo mundo ficou muito feliz também. Deu pra ver, assim, que a galera ficou meio tipo, putz, ela merece. E agora eu tô com mais vontade ainda de ver Os Eternos. Acho que vai ser incrível.
Eu também.
Pra quem não sabe, ela vai dirigir Os Eternos, que é o novo grande filme da Marvel, com um monte de heróis. Angelina Jolie, vai ser incrível.
Vai ser incrível mesmo. E o Nomadland acabou marcando a história, porque foi o segundo filme que premiou não só a melhor diretora, como o melhor filme, que também ganhou como melhor filme. É, e aí foi legal que ela subiu lá, a Chloe subiu lá com a Frances McDormand, que também é uma das produtoras do filme. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos já falar da Frances, que tá com 100% de aproveitamento. É, tipo, incrível essa mulher. Ela foi indicada a 3 Oscars de como melhor atriz e ganhou as 3 vezes. E agora ela tem 4 Oscars no total, né? Porque ela tá com 1 Oscar de produtora pelo filme Nomadland. E assim, se ela ganhar mais 1 Oscar de melhor atriz, ela vai empatar com a recordista, que é a Katharine Hepburn, que foi indicada quantas vezes, Carol?
12 vezes.
E gente, ela falou
12 vezes indicada ao Oscar. Se você abrir o Wikipedia dela, que tem toda a carreira dela, né? Que aí, geralmente tem a trivia e depois tem a carreira. Aí tá assim: teatro, conquistando Hollywood, televisão, musical. E aí você vai descendo e aí não acaba nunca. Não acaba nunca a carreira dela. Tipo, você vai indo. A mulher trabalhava pra cacete. Ela é maravilhosa.
E tem uma história que ela era super competitiva. E se não me engano, quando ela ganhou o último Oscar, ela virou pra alguma dessas atrizes. Acho que era Glenn Close. E alguma dessas atrizes falou assim: você nunca vai me alcançar. Ela falou alguma coisa do tipo.
Chocada.
Mas a Frances pode sim alcançar ela. E é uma recordista, porque foi a primeira atriz a ganhar o prêmio de melhor atriz e melhor filme, foi como produtora no mesmo ano. A gente já teve
Rainha.
Atrizes que ganharam como produtoras em outros, mas nunca no mesmo ano, o que é muito comum entre os consagrados, né?
Os homens tudo.
Os homens tudo, exatamente.
Ai, posso falar da minha favorita,
Emerald Fennell? É lógico.
Gente, eu tô muito feliz. Ela abriu a premiação, meus amores, entendeu? Começou ali com o melhor roteiro. Emerald Fennell ganhou. A Carey Mulligan começou a chorar. Foi incrível. A Carey Mulligan ficou tipo, meu Deus, maravilhosa, perfeita. Foi incrível. Ela foi a primeira mulher a ganhar desde 2008. Como a gente citou, né? Foi a Diablo Cody que ganhou por Juno, que a gente ama muito. E, ou seja, faz 13 anos que uma mulher não ganhava esse prêmio. E eu achei muito merecido. Eu falei pra Fê que eu sabia que a Bela Vingança não ia ganhar muita coisa. Eu sabia disso já. Mas que eu queria muito que ganhasse melhor roteiro. E ainda eu fui traída pelo meu coração, porque eu não votei no bolão pra melhor roteiro. Eu queria
Sim.
que ganhasse, mas eu votei em outro e eu devia ter votado, porque aí eu ia ganhar uma pizza, entendeu?
Amiga, a gente perdeu o bolão feio pro Iron. Não era
não,
isso.
Não, o Iron arrasou, né? O Iron é o melhor analista de Oscar, jamais serei. Eu sou péssima.
É porque ele continua apostando nos homens brancos, né? E a gente tentou não fazer isso. Foi isso que aconteceu.
Exatamente.
Mas ela arrasou muito e Bela Vingança merecia sair com pelo menos um prêmio. Era muito difícil ganhar outros, mas que bom que ganhou esse. E a gente teve outras mulheres fazendo história, né? Pelo a voz suprema do blues, como a gente já comentou, a Viola Davis se tornou a mulher negra mais indicada como melhor atriz, né? 4 vezes que ela já foi indicada. Mas o filme ganhou melhor figurino e melhor maquiagem. Como melhor maquiagem, foi a primeira vez que uma equipe negra foi indicada e ganhou. E, pelo figurino, foi a pessoa mais velha, a mulher mais velha a ganhar um Oscar.
Ela nem foi, né? Não. Tava só a fotinha dela lá. Ainda bem que ela ficou na casa dela, se cuidando, descansando.
Grupo de risco, é. Essas grupo pessoas de a gente tem que deixar isoladas mesmo. E o que eu achei muito legal é que a mulher que ganhou a melhor maquiagem, ela sabia do momento que ela tava vivendo, que era uma coisa tipo 93 anos de prêmio, e essa é a primeira vez que uma pessoa negra era indicada como maquiagem, ela tava aí ganhando. E ela sabe como que foi importante. E aí, no discurso dela, ela fala: eu consigo imaginar prêmios para mulheres negras, asiáticas, latinas, indígenas. Um dia não será incomum nem histórico, será normal. Porque é isso que a gente quer, né? É isso, a gente quer normalizar.
Foi lindo esse discurso dela. A Viola, gente, a gente até comentou, né, que a Viola é muito... Ela fica emocionada de verdade com essas coisas, assim, dá pra ver. E ela ficou muito emocionada várias vezes durante a premiação, porque o Daniel Kaluuya ganhou, tipo, rolou uma boa... Tirando o Chadwick, que a gente não vai comentar, mas deu pra ver que ela ficou muito emocionada durante a premiação, e na Voz Suprema do Blues ela ficou muito emocionada com esse discurso, foi lindo, foi demais.
Mas uma coisa que me incomodou também é o fato... Eu queria muito que a Viola tivesse ganhado a melhor atriz. E aí uma coisa que eu lembrei hoje, dando uma lida nas coisas, é que a primeira e única mulher negra a ganhar o prêmio de melhor atriz foi a Halle Berry, por Crash, lá atrás. Foi em 2005. Uhum. E no discurso dela, ela falou: mulheres... A porta tá aberta. Ela foi a primeira, mas a porta tá aberta. Como, tipo, agora vai ser mais fácil de mulheres negras ganharem esse prêmio. E nunca mais aconteceu.
Nunca mais.
Então, tipo, por mais que eu ache a Frances uma baita atriz, ela já tinha 2 Oscars e tudo mais.
Ela ganhou ontem.
Então eu acho que podia ter ido pra Viola. Eu tava torcendo muito, eu fiquei muito chateada com a Viola.
Mas tudo bem, a gente supera, eu acho. Vamos ver se a gente vai superar. Porque a Fernanda Montenegro eu nunca superei. Bom, além disso, a Her, que é maravilhosa. Gente, a Her tem 23 anos, tá? É só isso que eu queria falar, que você queria jogar. Ela tem 23 anos, ganhou um Oscar. Eu tenho 26, não fiz nada, mas tudo bem. A Her e a Tiara Thomas ganharam de melhor música por Fight For You, do filme Judas e o Messias Negro, que é um filme incrível. E no filme, a música não é cantada por ela, né? É um coro que inicia e termina o filme. É lindo, gente, fico arrepiada. Mas a versão oficial da música, né, é da Her. E aí foi muito fofinho também, ela tava com um look lindo. E aí ela subiu e falou, obrigada pra academia, e depois ela falou, eu sempre quis falar isso.
Bonitinha. Não, e são poucas mulheres que já ganharam esse prêmio, e ela se iguala aí a Lady Gaga, Adele, né, essas artistas que são pop, e que também são ótimas compositoras e cantoras e fazem, né, um trabalho muito bom. É difícil escrever música pra filme.
É muito difícil. Mas se vocês ouvirem Her... Hoje de manhã eu acordei e fui ouvir Her. Se vocês... Principalmente a playlist This Is Her no Spotify, vocês vão ver que faz muito sentido ela ter escrito essa música. Porque tem muito a ver com várias coisas que ela canta. E ela tem muitos manifestos, né, a favor da negritude, contra o racismo, nas músicas dela. Então faz muito sentido mesmo que ela tenha, tipo, você ouvindo separado, você já fala, ah, muito bom, tal. Agora você ouvindo tudo, a obra dela, você fala, putz, sim, sabe? Quando você fala assim, sim. É isso aí.
Outra mulher que ganhou como diretora, quer dizer, ela não ganhou como diretora, né? Ela ganhou como melhor documentário pelo filme Professor Polvo, que a gente tá brava com essa tradução, porque...
Gente, tinha que ser Professora Polvo, né?
Porque é uma mulher, é uma polva, não é um polvo.
É uma polva.
Mas tudo bem, eu não gostei tanto do filme assim, não achava que ele tinha que ganhar, mas assim, fiquei feliz porque ela foi diretora e também produziu e editou o filme, então a gente vai comemorar a rainha, é isso aí.
Pipa o nome dela.
Pipa.
Eu amo. E ela tava belíssima também, adorei. Ela ficou super feliz e tal.
Sim, sim, sim.
E por fim, o Som do Silêncio, que era um dos meus favoritos. O Riz Ahmed apresentou, meu crush. E ele ficou tão felizinho, foi tão bonitinho, que aí ele anunciou assim, aí ele deu um sorrisinho pra câmera, e aí a câmera apareceu assim, o Som do Silêncio. Ele ficou tipo, ah, meu filme! Que eles ganharam de melhor som. Justíssimo, justíssimo. Perfeito. Sem defeitos.
E tinha uma mulher na equipe, né, que ganhou esse Oscar, porque como a gente falou no início, o Oscar de melhor som normalmente é dado para uma equipe de várias pessoas, principalmente agora que eles juntaram duas categorias diferentes. E ela era a única mulher.
O que é muito justo também.
Sim, muito justo, porque, né, então, junta todo mundo, dá o prêmio pra equipe toda.
Que é muito difícil você ser da equipe de mixagem de som e da equipe, tipo... Não tem por que você premiar filmes diferentes. Tipo, se você faz uma boa... Sabe, som é som, gente. Sim. É igual montagens. Não teria que premiar melhor colorista, melhor montador, sabe? Não faz sentido.
Não faz sentido. E ela era a única mulher indicada. De todas as equipes que estavam indicadas ali como melhor som, ela era a única que estava em uma das equipes. Então, foi massa. Que a gente sabe que, em som, as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para tentar chegar... em uma porcentagem maior de ganhadoras, não é mesmo?
É isso.
É isso.
Bom, gente, esse foi o nosso episódio. Eu gostei muito de passar por essa história. Assim, como eu falei, eu acho que é importante, sim, a gente dar uma olhada nisso e continuar torcendo para que mais mulheres aí conquistem seus espaços e abram um caminho para as outras, né? Para que elas corram para que a gente possa caminhar. Este meme maravilhoso que eu amo.
E eu queria terminar falando uma coisa que a Frances falou no próprio discurso dela. Ela pediu encarecidamente para que as pessoas vão assistir esses filmes no cinema. Porque é isso, né? Como a gente falou, tá na nossa mão também de dar dinheiro para produções que têm mulheres. Então, todas essas mulheres que a gente ouviu, assiste na Netflix A Voz Suprema do Blues, assiste nas plataformas de streaming O Som do Silêncio, mas também, se você tiver a oportunidade, vai na sala de cinema assistir, porque bilheteria importa muito para os donos do dinheiro, que são normalmente homens. Então, eles veem o dinheiro. Então, se os filmes dão lucro, talvez essas mulheres tenham mais oportunidade no futuro.
E antes da gente encerrar, eu queria só fazer aqui uma observação pra atriz coadjuvante de Minari. Porque ela é sul-coreana, né? E ela ganhou, e foi muito merecido, porque ela é maravilhosa, fofa demais. E ela falou, Brad Pitt, muito prazer te conhecer, porque o Brad Pitt é produtor do filme dela, ela não tinha visto o Brad Pitt lá. E aí ela, foi muito engraçado esse momento, enfim, muito fofa. Adorei que ela ganhou, fiquei feliz.
Eu também, é a melhor coisa do filme.
Verdade.
Não, e o menininho também, o menininho é um fofo.
Ah, e ele é tudo, fofo demais. Gente, então é isso, muito obrigada. Siga a gente nas nossas redes sociais, @estericaspod, no Instagram e no Twitter. Meu Instagram pessoal é @_carolinaromano, no Instagram e no Twitter também.
E o meu é fer.nanda.soares.
É isso, até o próximo episódio. Tchau! Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.